uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. O saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras nós apresentamos o nosso programa espiritualista, onde nós falamos de diversos temas dentro da espiritualidade, as saídas do corpo, os chakras, a aura, as experiências de quase-morte, a sobrevivência da consciência para além da morte, reencarnação, karma, temas espirituais que remontam ao antigo Oriente, bem como os temas modernos do Ocidente, procurando equilibrar os ensinamentos de todas as linhas espirituais dentro de uma síntese equilibrada, coerente, amorosa, com discernimento e sentimento legal, permeado por alegria, porque não adianta nada estudar temas espirituais se não for para alegrar o coração, se não for para rir mais, se não for para encarar as coisas com melhor humor na prática do dia a dia. A espiritualidade é um estado de consciência, não é uma religião, não é uma doutrina, não é uma disciplina fora da própria pessoa, mas um estado de consciência que ela carrega por dentro, íntimo, inquestionável para ela, intransferível. E esse estado de consciência que cada um porta o seu, com o seu grau de lucidez, de consciência em relação às coisas, em relação ao respeito às leis que regem a vida, o respeito à natureza, o respeito a si mesmo, o respeito para com os outros, principalmente com as opiniões alheias, principalmente com as opiniões que inclusive são diferentes das nossas, mas mantendo o sagrado direito de expressão e liberdade de cada um. Mas esse respeito começa dentro de nós mesmos, incluindo o respeito por nós próprios, porque quem não tem respeito por si mesmo, jamais respeitará os outros. Então, a consciência que vem com os estudos espirituais não é para afastar ninguém da vida cotidiana, não é para tornar ninguém estranho, ninguém precisa colocar um turbante na cabeça para mostrar que porta espiritualidade, nem usar uma roupa branca, ou uma roupa verde, ou azul, ou o que quer que seja. Ninguém precisa se tornar estranho em relação às pessoas, ou antissocial, ou se intocar dentro de uma caverna, lá no alto da montanha, para provar sua espiritualidade. A espiritualidade, sendo um estado de consciência, ela é provada no dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa maneira de lidar com a realidade do dia a dia. As grandes provas, muitas vezes, não estão dentro dos grupos iniciáticos aos quais a pessoa pertence, mas no dia a dia, que são os testes de paciência nos relacionamentos humanos, são os testes em relação a tantas coisas que rolam no dia a dia e que muitas vezes nos afetam profundamente. Então todos nós somos iniciados dentro da experiência cotidiana. O grande mestre de todos nós não é o guru tal, não é o mestre tal da linha espiritual tal, não é o médium tal, o projetor astral tal, o conscienciólogo tal. O nosso mestre é a própria vida, porque é a vida que traz as experiências para a gente. E nós, vivendo a experiência diária, e não só dessa vida, mas de tantas outras, vamos aprendendo pequenas experiências todo dia, que ao longo de uma vida inteira, tornam-se experiências somadas de uma vida. E aí a experiência, quando olhada ao longo de uma vida se torna muito grande e, quando olhada sob o prisma de muitas outras vidas, se torna multireencarnatória, multidimensional e aí alcança níveis elevados além daquela vida, além daquele tempo, além daquele espaço, já alcança a profundidade de algo maior que não há palavras que possam definir. Mas nós todos somos iniciados, somos neófitos ao mesmo tempo, calouros da vida, né? Tentando aprender. E o nosso mestre, o mestre de todos, é aquele todo que está em tudo, o grande arquiteto do universo. Chame você Alá, Deus, Brahman, Yahvé, Papai do Céu, Zambi, Mãe Divina, Tupã, não importa o nome que alguém dê, está se falando da mesma causa primária que está em todos. E a percepção disso, ela vai no grau de consciência do coração de cada pessoa. E muitas vezes, quando nós deitamos o corpo físico para o sono diário, nós nos desprendemos para fora do corpo físico com o chamado corpo espiritual, que ao longo das diversas tradições é também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo sutil e tantos outros nomes que cada doutrina arranja para esse princípio sutil que se desprende temporariamente para fora do corpo durante o sono de cada noite e que se desprende definitivamente na hora da morte, voltando para os planos extrafísicos originais de onde veio para passar uma etapa de mais uma experiência aqui na Terra. Durante o sono, ou em estados de relaxamento profundo, ou meditativos, ou mediúnicos, ou anímicos, durante o sono, o corpo espiritual se desprende, configurando o fenômeno da projeção astral, também chamado de viagem astral, experiência fora do corpo, desprendimento espiritual, emancipação da alma e tantos nomes que cada doutrina também arranja. Simplesmente a saída do corpo, a projeção da consciência, onde se usa o termo projeção no sentido de que há um espírito encaixado no corpo físico e que em certas condições ele se projeta de dentro para fora deste corpo. Daí a expressão projeção. Projeção do quê? Do astral, do espiritual, do sutil, da consciência revestida de corpo sutil. Daí os nomes antigos, projeção astral, viagem astral, modernamente experiência fora do corpo, projeção da consciência. Tanto faz o nome que alguém queira usar. Quando nós dormimos, o corpo espiritual se desprende e ele carrega em suas energias todas as emanações daquilo que foi pensado, sentido e realizado durante aquele dia. Ou seja, carregamos uma marca energética no nosso corpo espiritual com tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e sentimos. Ao deixarmos o corpo físico temporariamente durante o sono, a aura do corpo espiritual revela, a partir das cores e do brilho de suas emanações energéticas, o caráter daquela pessoa e o que ela pretende e faz no dia a dia dela. Como semelhante atrai semelhante, seres espirituais luminosos, mestres espirituais que hoje moram em outros planos, percebem que o coração daquela criatura é limpo. Ela pode ter defeito, ela pode ter um monte de coisas a resolver, mas muitas vezes ela tem um potencial lindo já emergindo no coração dela, espontaneamente. Apesar das dificuldades e dos defeitos, ela trabalha, ela procura estudar, procura descobrir, ela se pergunta de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui. Ela se pergunta, meu Deus, morreu o corpo, o que acontece com a pessoa? Acaba tudo ali ou a vida prossegue em algum outro nível invisível que os meus cinco sentidos não percebem? Então, os grandes mestres da consciência, que não pertencem a essa ou aquela doutrina, que são mestres porque alcançaram um estado de consciência profundo, né? E por isso ajudam aqueles que estão mais atrás na senda espiritual, na senda da evolução, ele percebendo a limpeza de coração daquela pessoa, seus objetivos, seus questionamentos, seus esforços em crescer e melhorar o nível de consciência, eles então vêm, se apresentam. Muitas vezes, esses mestres vêm com grupos de espíritos amparadores que vêm, ajudam a pessoa nos processos da saída do corpo e guiam a pessoa durante o sono para os chamados templos ou escolas do astral, onde a pessoa pode aprender diversas coisas enquanto seu corpo dorme. Também é possível que ocorram iniciações espirituais durante o sono, onde a pessoa é levada, projetada fora do corpo e passa por provas iniciáticas em templos astrais. Quando ela volta para o corpo físico, ela não lembra daquilo. Não é nem importante essa lembrança, importante é o grau de consciência e a melhoria que ela apresenta no dia a dia. Pensamentos novos surgem, sentimentos melhores se apresentam espontaneamente no dia a dia e muitas vezes ela não sabe nem de onde tirou aquilo. Muitas vezes, aquelas intuições providenciais que surgem, elas vêm dos contatos espirituais que nós temos durante o sono, durante as saídas do corpo. Então, para o buscador sincero, para a pessoa que está trabalhando em cima de um aprofundamento espiritual, independente da sua linha espiritual, da sua maneira de procurar, o que importa é a característica que você imprime nisso, o amor que você coloca nesse estudo espiritual e também praticando os valores bons no dia a dia, você poderá ser levado a lugares maravilhosos do plano espiritual, desde que você deite com a consciência tranquila, o pensamento elevado, o pensamento focado na paz mundial, mesmo que não haja paz por fora, mesmo que hajam guerras, pelo menos que haja paz dentro do seu coração, como objetivo, nem que fosse só você no mundo, você ainda teria que pensar na paz, porque você é um buscador espiritual, não importa a sua linha. E um dos objetivos do trabalho espiritual é a paz de consciência, é o equilíbrio interno. Então, é necessário levar a consciência até o centro do coração, imaginar que você tem um coração luminoso. Muitas vezes os espíritos sugerem que a pessoa visualize que ela tem um coração de cristal transparente, cristal de quartzo, e dentro do cristal de quartzo uma luz acesa ou uma pequena chama, representando a essência do espírito. A pessoa respira suavemente enquanto está deitada, independente da posição, se é barriga para cima, bruços ou de lado. À medida que ela respira, ela não acelera nem reduz o mecanismo da respiração. Apenas ela respira tranquilamente. E ao respirar, ela imagina que cada golfada de ar que ela inspirou, ela puxou uma luz para dentro do coração de cristal. Somente isso. Vai prestando atenção na respiração e no coração de cristal brilhando lá dentro e lentamente caindo no sono, com um sorriso por dentro, pensamentos elevados, o desejo sincero de aprender e também a possibilidade de ajudar os outros fora do corpo e também a possibilidade de apenas flutuar, voar fora do corpo ludicamente, temporariamente fora do peso do corpo físico, livre da gravidade, porque o corpo sutil não é afetado por energias mais densas, por isso ele flutua, a gravidade não afeta, atravessa objetos sólidos, e a sensação de você flutuar e se perceber como um espírito livre é uma sensação maravilhosa. Por isso muitas pessoas até pensam na saída do corpo no seguinte sentido, apenas de sentir o voo, sentir a sensação de liberdade, o que também é válido. O importante é que ao colocar a cabeça no travesseiro para o sono diário, que você almeje coisas positivas enquanto dorme, seja voar, seja aprender, seja trabalhar, seja o que seja sadio, que seja positivo. Em contrapartida, as pessoas que dormem com má intenção ou pensando o mal de alguém, com o coração revestido de faixas trevosas, com ódio, com o pulmão cheio de mágoa, o fígado cheio de raiva, os rins com medo em cima, o estômago cheio de ansiedade, e ela toda atrapalhada, né? E pensando mal dos outros, ou pensando mal sobre si mesma, com a autoestima baixa, e que durante o dia tem aprontado, feito fofoca, maldade, essas coisas tão ruins que os seres humanos carregam, quando ela deita, ela já está na sintonia de algo trevoso, porque a aura espiritual em torno dela revela todas as formas mentais e energias daquilo que ela faz durante o dia. Quando ela se desprende do corpo, porque o desprendimento para fora do corpo é natural, porque todas as noites durante o sono, o metabolismo do corpo físico relaxa, a parte cardiorrespiratória relaxa, o padrão de ondas cerebrais também relaxa e, obviamente, que o metabolismo funciona mais lento e com o padrão de ondas cerebrais lá embaixo, porque nós temos 4 tipos de ondas cerebrais, beta, alfa, teta e delta. Beta na vigília, alfa no relaxamento, teta no sono leve, delta no sono pesado. Então ocorre uma queda no padrão de ondas cerebrais, acompanhada de uma queda do metabolismo cardiorrespiratório. Então pode-se dizer que durante o sono, os laços energéticos que mantêm o corpo sutil preso ao corpo físico se afrouxam, se abrem, e o corpo espiritual é ejetado, então, temporariamente para fora do corpo, para captação da energia vital e para aqueles que estejam conscientes da coisa, para aprendizados, voos e tantas coisas bacanas que dá para fazer enquanto o corpo físico dorme. O que ocorre é que para uma pessoa, vamos chamar assim, com pensamentos pesados, sentimentos nefastos, quando ela se desprende durante o sono, o corpo astral dela está opaco, porque reflete aquela coisa pesada que a pessoa pensa e carrega durante o dia. E como semelhante atrai semelhante, isso atrai entidades pesadas, desencarnadas, ainda presas às emoções pesadas, ainda presas àquelas energias atormentadas, e elas vêm para drenar a força vital da pessoa. Por isso que os antigos falavam dos supostos perigos da projeção astral. Mas o alerta, o perigo está para quem merece este perigo, que por sintonia pensa coisas ruins. Uma pessoa sadia, que esteja pensando bem, que esteja objetivando crescer numa experiência fora do corpo, não tem o que temer, porque a energia luminosa que ela portar nos seus interesses atrairá seres de luz compatíveis com o que ela manifestar. E se a pessoa está bem e está sadia, se ela se depara com alguma coisa estranha, ela estende as mãos espirituais e dá um passe, um reiki, a cura prânica, o que quer que seja, ela vai lá e manda a luz e dissolve aquele problema que estaria cercando-a. Conclusão, não há perigo, você não tem como morrer numa experiência fora do corpo, inclusive porque só morre o que está dentro do corpo. E se alguém quiser morrer, não é para sair, só morre o que está vivo. E um dia, ao nascer, você se submete a morrer com o corpo físico. Então quem quer morrer, não saia do corpo, entre num corpo e nasça num que um dia você vai ser obrigado a sair. Ou seja, não é sair do corpo que te mata, é entrar em um, porque desde que você entra num corpo pequenininho, um dia vai ter que sair dele pela morte. Então é entrar no corpo que te mata, não é sair. E outra coisa, para quem está estudando, morte não é morte, é só passagem para outro plano. Então não há morte, só há mudança de endereço vibracional, de endereço vibracional. Então é bom a gente ter essa consciência, buscar crescer com essas coisas, buscar levar esses estudos com maior simplicidade, mas também com a responsabilidade devida, e procurar com bastante paciência injetar estudo, luz, consciência. Existem noites que você vai deitar, vai erguer o pensamento e não vai acontecer nada. Você vai deitar, vai apagar, vai acordar no dia seguinte sem nada. E existem outras noites que você vai deitar, vai levar um pensamento legal, vai rolar uma experiência sadia e você vai voltar para o corpo melhorado, vai acordar com tesão de viver, tesão de fazer coisas boas, vai valorizar a vida, vai querer ajudar os outros, vai fazer um monte de coisas boas. E isso está dentro das possibilidades de cada um, porque a saída do corpo independe de crença, raça, sexo ou condição social, é a capacidade de todas as pessoas. Isso não é proselitismo que eu estou fazendo, é verdadeiro, até os animais têm a capacidade do desprendimento para fora do corpo, só não tem a consciência e a lucidez que um ser humano tem. Tem sua lucidez dentro da noção animal, da percepção das coisas, mas o ser humano tem uma percepção diferente da natureza, do animal, do vegetal e do mineral também. E aqueles velhos sintomas que tanto acometem as pessoas e que tantas pessoas mandam cartas para mim, e-mails, a pessoa acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, aquela catalepsia, aquela paralisia noturna, já expliquei tantas vezes aqui. Se você acorda paralisado, não tenha medo, não tenta se mexer, fica tranquilo, relaxa e procura pensar em sair do corpo, porque você está na iminência de uma experiência fora do corpo. Devido à falta de informação e o medo do desconhecido, a pessoa se apavora, fica mal, e aí quando ela está com medo, as glândulas suprarrenais em cima dos rins, que são glândulas endócrinas que produzem hormônios, elas vão projetar dentro da corrente sanguínea o hormônio adrenalina, e isso vai acelerar o metabolismo abruptamente. Por isso, logo a seguir da paralisia e do seu medo, você vai recuperar o movimento com uma taquicardia e tal, e não vai entender por quê. é por causa da descarga de adrenalina no teu sistema. Então, acordou paralisado, você não morre, eu te garanto. Eu experimento isso desde os 15 anos. Eu tenho atualmente 44 e uso essas paralisias para ter as experiências fora do corpo. Tem também a sensação de você estar caindo no sono, cochilando entre a vigília e o sono, e de repente você tem a sensação de estar escorregando ou caindo, tem um solavanco, e aí o pessoal de mais idade diz que você está crescendo. Que nada! É um deslocamento da aura na hora que você está caindo no sono. O corpo espiritual é como se fosse, mas não vai, né? E dá aquele deslocamento. Sensação de dilatação da aura, como se você estivesse crescendo, inflando, né? Também a sensação de zumbidos dentro do crânio e tantas outras sensações oriundas das experiências fora do corpo, dos sintomas preliminares. E dependendo de quem te fala sobre o assunto, tem sempre alguém que é metido a explicar a experiência do outro. E aí chega um, diz que aquilo é o diabo, um religioso ortodoxo que não sabe explicar, então diz que é o diabo. Chega o outro, diz que é mediunidade, e não é, é anímica, a capacidade do próprio espírito. Chega o outro e diz que é o despertar da Kundalini, que é um processo totalmente diferente desse. Chega o outro, diz que você está pirando. Cada um te dá um palpite, mas a experiência é tua. Eu não estou dando palpite, eu estou tentando explicar a partir da minha própria experiência de tantos anos de saídas do corpo. E nesse caso, eu te falo, acordou paralisado, não acredita no que eu estou falando. Fica calmo, fica bem tranquilo e pensa em flutuar e observa o que acontece. O problema é que você acorda paralisado e força a barra para tentar se mexer e aí a descarga de adrenalina é inevitável na corrente sanguínea com a aceleração metabólica inevitável disso. Portanto, o que eu te peço? Fica quietinho, tira a prova dos 9. Faz o que eu estou falando, fica quieto e pensa em flutuar e vê o que vai acontecer. Eu não trabalho com crença, eu trabalho com fato. Eu experimento essas saídas do corpo desde pequenininho. Então, por isso, me acostumei muito com elas e por isso eu estou aqui na rádio falando desse assunto. Existem vários livros bons sobre o tema. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais as saídas do corpo, entra lá no nosso site, www.ippb.org.br. Eu vou soletrar: www.i, P de pato, outro P de pato e um B de bola, ippb.org.br. Mais uma vez: www.ippb.org.br. Quem tiver dificuldades, pode ligar no telefone 6163-5381. 6163-5381, no horário comercial, e pegar informações. O site é todo gratuito, lá tem diversas técnicas projetivas. Um dos meus livros de saídas do corpo, que contém 60 ilustrações coloridas, está disponível gratuitamente também dentro do site. O site é imenso, tem muita coisa sobre saída do corpo e temas espirituais em geral. Outra coisa, de vez em quando aparece alguém que não conhece o assunto saídas do corpo na profundidade, não teve experiência prática, leu aquilo num livro ou ouviu falar, chega e fala assim: para que você vai fazer experiência fora do corpo? Tem que fazer o bem aqui na Terra, tem que praticar a caridade aqui no plano físico. E quem disse que sair do corpo vai evitar que a pessoa faça caridade durante o dia? Eu estou falando de horas que o corpo físico está dormindo, que a pessoa pode desprender o corpo espiritual e praticar a caridade, inclusive fora do corpo. Agora, não estou dizendo que durante o dia a pessoa não possa fazer o bem para os outros. Pelo contrário, nós precisamos durante o dia fazer o bem, estudar, trabalhar, tudo que a vida suscita de melhoria. O que eu estou falando é que botou a cabeça no travesseiro, estendeu o corpo para dormir, está na hora de pensar em outro plano por 8 horas de sono. Da mesma forma que de manhã, quando você acorda, você tem que pensar no plano físico, não no plano espiritual. Você tem que trabalhar, tem que comer, beber, dormir. Agora, na hora de botar o corpo na cama para adormecer, não é hora de pensar em dívida, em problema e no plano físico. É hora de pensar na parte espiritual, porque está na hora de decolar o corpo espiritual para o plano espiritual. Eu, essa madrugada, eu tive uma conversa com um dos amparadores extrafísicos que me ajuda, um dos mentores espirituais, e ele me sugeriu dar esses pequenos toques que eu estou passando para vocês aqui. Ele não me disse o que falar, o que eu estou falando vem da minha própria formação dentro dessa área de conhecimento espiritual e projetivo. Mas ele pediu: dá um toque, fale de projeção de uma forma genérica, dá um toque que a projeção é uma forma da pessoa se iniciar espiritualmente em outras áreas enquanto o corpo físico dorme. Portanto, estou fazendo isso nessa primeira parte do programa. Na semana passada, eu passei um CD aqui com alguns mantras alusivos ao mantra Hari. E aí recebi diversos e-mails e telefonemas de muitas pessoas que queriam gravar, pedindo para passar novamente. Então eu trouxe hoje, vou tocar para vocês, dois CDs na íntegra, no segundo bloco, bem mesclados, tá? Para vocês então gravarem. Na verdade, dois não, é um CD só, porque não vai dar tempo. O mesmo CD que eu passei semana passada, da Donna DeLore, que é uma vocalista americana, onde eu passei o Hare Rama Hare Krishna e passei o mantra Govinda Gopala, que também é relativo ao Krishna, porque o Krishna foi criado por uma família de pastores. Então ele era chamado de pastorzinho, quer dizer, pastor ou pastorzinho em sânscrito é Govinda Gopala. Então eles cantam na Índia Govinda Gopala, ou seja, o pastorzinho das almas. Seria igual um cristão falando, por exemplo, de Jesus, o pastor das almas, né? Então, no Oriente é o Krishna, na Índia, o pastorzinho das almas, Govinda ou Gopala. Então, como mantra, da mesma forma que eu expliquei a palavra Hari, o coração do universo, o mantra de Vishnu, Krishna, Rama e tantos outros, semana passada, eu estou te explicando hoje, Govinda ou Gopala são mantras que dispersam o mau humor, dispersam cargas pesadas em volta. Govinda Gopala, Govinda Gopala, o mantra completo, por exemplo, Om Govindaya Namaha, Om Namah Gopalaya. Mas não precisa classificar o mantra igual os hindus fazem, não. Basta pensar na palavra Gopala ou Govinda, Govinda ou Gopala, que é o Krishna, e entrar naquela vibração no centro do coração e se sentir bem. E aí no segundo bloco eu vou então passar alguns desses mantras, pega uma fita para gravar e aproveitar. E aí nós estamos dividindo o programa hoje. Nessa primeira parte falei um pouquinho sobre as saídas do corpo, as viagens astrais. No segundo bloco, os mantras, na questão prática aqui, alguns deles cantados. E você pode inclusive gravar numa fita e depois, essa noite mesmo, coloca a fita para tocar na hora de você dormir, vai ouvindo e faz aquela prática. Imagina um coração de cristal, imagina que você respira a luz que acende o coração de cristal com uma chama dentro, e ao mesmo tempo imagina que o som da música vai envolvendo você e caia no sono. Agora, com cuidado, não faça nada que for atrapalhar sua família, seu marido, sua mulher. Se não gostar de escutar música, então não faça para não atrapalhar. E estou dizendo, é na hora de dormir, porque antes você tem um monte de coisa para fazer, incluindo namorar sua companheira ou seu companheiro. Como é que eu vou dizer? Primeiro cumpre o serviço, o dever conjugal, para depois pensar em saída do corpo só na hora de dormir. Não vai fazer fanatismo com nada. Cuida dos seus filhos, cuida das suas finanças, cuida do seu corpo, cuida do seu trabalho, mas também cuida do seu espírito. E muitas vezes a hora de cuidar do espírito é a hora de deitar. Leia um pouquinho, faz uma prece, faz uma meditação e depois deita. Agora, antes, cumpre a sua obrigação no plano físico, né? Porque tem cara que se torna fanático, a esposa encosta perto dele lá na cama para um ato conjugal, normal, se amam, estão ali, e o sujeito empurra a mulher para lá e fala: está atrapalhando minha meditação, está atrapalhando minha viagem astral. Isso não é uma pessoa equilibrada, isso é um fanático. E não é nada disso que o bom senso propõe. Falando claramente, cumpre o seu serviço, cumpre a meta, depois pensa na meta espiritual, que é do lado de lá durante o sono. Primeiro o lado de cá, depois o lado de lá, e o lado de cá agora chama para o intervalo. Vamos lá. Olá, é o Wagner Borges voltando aqui no segundo bloco do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Na primeira parte do programa, eu falei sobre as experiências fora do corpo, e para quem estiver escutando o programa pela primeira vez, sempre tem, o nosso programa passa todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui na Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Bom, igualzinho a semana passada, eu vou passar um CD de mantras. Eu passei na semana passada o CD da Donna DeLore, que é uma vocalista americana, trabalhou inclusive fazendo backing vocals da Madonna durante anos, e hoje ela é professora de yoga. A Donna DeLore tem um CD muito bonito, se chama The Lover and the Beloved, né? The Lover e the Beloved, quer dizer, o amante e o amado, né? Ou o amado e o amante. O amado é Deus, o divino, o amante é a pessoa, o buscador. Então nós vamos passar três músicas desse CD, três mantras, preste atenção. O primeiro é o Om Namah Shivaya, é um mantra dedicado ao Shiva, o terceiro aspecto da Trimurti Hindu, o senhor das energias, o divino dançarino Shiva, que é o poder de transformação, de transmutação das energias dentro da cosmogonia da Índia. Om Namah, Om a vibração do todo, Namah a reverência ao todo, né, o respeito, e Shiva é o próprio nome, e Ya se coloca para afirmar a vibração daquilo, é uma vibração vinda do Pai Celestial, masculina, e Ya para masculino e E para feminino. Então, Om Namah Shiva Ya, da mesma forma que seria, por exemplo, Om Namah Buddha Ya, Om Namah Jesus Ya. Então, Om Namah Shivaya é a primeira. Na sequência, você vai escutar uma música chamada JJ Madurga. A Ma é Mãe Divina, Durga é o aspecto guerreiro da Mãe Divina, o aspecto protetora. A segunda canção, então, JJ, J Ma, Durgaya, significa evocação da Mãe Divina, quer dizer, o aspecto feminino do todo, Shiva representando o aspecto masculino e a Mãe Divina na sequência, o feminino, e aí a equilíbrio dos dois, surge o universo. E a terceira faixa, Govinda Gopala, evocativo do Krishna, tá ok? Atendendo aí os pedidos de vocês, eu sempre atendo, pode mandar carta, ligar, pode fazer os pedidos de vocês que dentro do possível eu vou atendendo. O programa sempre mescla estudos espirituais, esclarecimento, música, poesia, o que der vontade na hora. Nós temos todas as quintas ao longo do ano, então nós vamos subdividindo os diversos temas, porque eu não sigo nenhuma linha específica. Para mim o que é positivo, não importa a linha espiritual, a gente vem aqui e usa o que lembrar Jesus, Buda, Krishna, Maomé e todos os grandes mestres da humanidade, a gente vai sempre passar aqui sem seguir religião nenhuma específica, seguindo o coração e o bom senso. Primeira, Om Namah Shivaya. A segunda, JJ Madurgaya. E a última, Govinda Gopala. E nós temos aqui na parte técnica o nosso amigo Gian, né, que hoje está com uma camiseta ali altamente suspeita, que eu nem vou comentar. Tatuou um escorpiãozinho no dorso da mão. Está ali fazendo uma posição. E eu nem vou falar que ele luta Aikido, né? E a camisetinha dele hoje, o Tomás ia gostar de uma camiseta dessa aí. Ele está escutando o programa, só que a camiseta dele é toda purpurinada, né? A camiseta violeta, ele disse que São Germain que deu para ele. E o Evaldo tem uma camiseta púrpura, né? Mas essa, igual você está usando aí, realmente. O Evaldo tem uma baby look, né? Tá bom, então vamos, libera os três mantras aí, gente. Grava, aproveita, tá bom? Vamos lá.
I am neither the mind, intellect, ego, nor memory. everlasting, self-luminous, taintless and completely pure. I am Shiva.
Hey, Ma Durga, I wanna love you. Thank you.
Ok, amigos, esse CD que vocês escutaram é o CD da vocalista americana Donna DeLore. O nome do CD é The Lover and the Beloved, O Amante e o Amado. O disco é muito bonito, tem 8 mantras. Eu passei 3 semana passada, passando mais 3 agora, atendendo aí aos pedidos de vocês de passar coisas com mantras. Uma outra hora eu faço um especial com outros mantras, né? E a gente vai desenvolvendo ao longo do ano aí, ao longo dos vários programas. Eu quero agradecer muito a vocês a audiência que o nosso programa tem, que é uma audiência muito expressiva, muito legal. Muito obrigado mesmo. Eu estou aqui na rádio desde 99. Eu fiquei o ano de 2003 sem fazer o programa, mas desde 99 que eu estou aqui, então são 6 anos. Durante 5 anos eu estou fazendo o programa, tirando o ano de 2003 que eu não fiz. Então, o programa sempre feito dessa maneira. Vou prosseguir dessa forma porque está dando certo, as pessoas gostam muito e eu tenho a noção exata da responsabilidade de ter um microfone aqui comigo e de estar irradiando por uma rádio para milhares de pessoas. Por isso, a noção correta de só projetar coisas boas, com discernimento, com sentimento legal, sempre aconselhando vocês a coisas boas, mesmo que o mundo fale o contrário, todo mundo diga não, diga sim ao bem. Sua autoestima tem que aumentar, você precisa crescer, eu preciso, todo mundo precisa crescer, independentemente do que os outros acham. Vamos para frente e vamos tocar as coisas correto, e usando discernimento para não entrar em canoa furada, não se enganar com nada, e usando amor e luz para poder tirar todas as coisas nefastas de volta da gente. Tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Estamos terminando agora o programa Viagem Espiritual. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.